dar início à nossa reunião plenária, cuja ordem do dia foi fixada pelo PAN e em que temos depois um projeto do PS, mas sem tempos. Portanto, a ordem do dia fixada pelo PAN consta de dois projetos de lei do PAN, um projeto do PCP e um projeto da senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, tudo sobre proteção aos animais vertebrados. E vamos, pois, abrir este debate com a senhora deputada Bibiana Cunha, do PAN, que vai abrir o debate. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A Declaração de Cambridge sobre a Consciência Animal, que data de 2012, representa um marco na consensualidade científica em torno da senciência animal. Esta evidência elevou a fasquia da nossa responsabilidade coletiva sobre a forma como tratamos os outros animais, nomeadamente através dos instrumentos jurídicos. A ciência veio validar aquilo que empiricamente já era do domínio público, ou seja, que os animais têm medo, fome, sentem frio, calor, dor, são capazes de comportamentos consequentes. São seres com vidas emocionais ricas que exigem de nós respeito, proteção e um tratamento digno. Um debate que nasce na ética, passa pela ciência, pela sociedade civil e que tem, evidentemente, de se espelhar na lei. Por isso, o PAN traz hoje aqui dois diplomas. Comecemos por falar do projeto de lei que visa proteger os animais que, noutros países, já há muitos estão protegidos, mas, infelizmente, por cá, continuam esquecidos. São muitos os casos de cavalos esqueléticos, maltratados ou mortos, muitos dos quais abandonados e largados nas vias públicas à sua sorte, que no nosso país, apesar de já não serem considerados coisas no Código Civil, continuam a ser tratados como tal no Código Penal. Que já em 2014, recorde-se, o Conselho Superior da Magistratura alertou esta Assembleia para a incoerência de se proteger penalmente apenas os animais que fossem utilizados como companhia, deixando para trás outros animais vítimas de crueldade e que sentem e sofrem como esses. Citamos: não se compreende a razão de se considerar legítimos os casos de violência ou maus-tratos injustificados infligidos a um burro, a uma vaca, a um cavalo ou a um veado. Também a Ordem dos Advogados, em 2016, em parecer escrito dirigido a esta Assembleia, louvou a intenção de estender a tutela penal a outros animais, que não apenas os de companhia, orientação que vai ao encontro do sentimento de justiça geral de proteger da violência desnecessária e evitável os outros seres sencientes que connosco partilham o planeta. Considerando por isso incompreensível que a tutela penal não fosse alargada a todos os animais. Senhoras e senhores deputados, podemos por isso concluir que todos os operadores judiciários estão mais do que preparados para receber e aplicar uma lei como a que hoje aqui propomos. Mas falemos também da realidade dos outros países que nos estão culturalmente próximos. Como se protegem os animais, independentemente do seu fim, noutros países? Ora bem, a Alemanha já prevê desde o ano de 1972, na sua Lei de Proteção dos Animais, a tutela penal de todos os animais vertebrados, protegendo-os da morte e dos maus-tratos injustificados. Tal como se proclama logo no primeiro parágrafo dessa lei, ninguém deve causar dor, sofrimento ou dano a um animal sem um motivo justificado. Mas o exemplo penal alemão não se trata de uma qualquer sofisticação isolada. Em Espanha, maltratar um burro ou um cavalo já é considerado crime desde 2004. Mas o país vizinho não ficou por aí. Em 2010, alargou a tutela penal a todos os animais domesticados. Em 2015, passou a proteger tão bem qualquer animal que viva sob o controlo humano. Já em Portugal, vigora um silêncio ensurdecedor que compactua com a violência injustificada e a crueldade contra outros seres vivos dotados de senciência. E isto, senhoras e senhores deputados, é absolutamente errado. Vamos a alguns casos do mundo real. Em 2017, um indivíduo foi condenado em Cáceres, Espanha, na pena de 5 anos e 6 meses de prisão pela prática de 10 crimes de maltrato a 10 burros e cavalos que lhe pertenciam e que se encontravam em estado de desnutrição severa. Em Portugal, senhoras e senhores deputados, este indivíduo teria ficado impune, nem teria sido incomodado pelas autoridades judiciárias. Se a situação tivesse ocorrido a escassos quilómetros para o oeste, em território português, estes cavalos tinham sido mais uma vítima da indiferença daqueles que têm impedido o avanço da legislação. Em junho deste ano, em Lisboa, numa esplanada em pleno Rossio, quando um indivíduo desferiu socos e pontapés nos pombos, agarrou num deles e arrancou-lhe a cabeça com as mãos. Isto perante os gritos de horror de todos quantos presenciaram o caso, inclusive crianças que choravam em pânico. A PSP foi chamada ao local e, confrontada com o cenário sangrento, esclareceu que nada podia fazer, que a extrema crueldade que tinham presenciado não era crime, aliás, nem era infração alguma. Senhoras e senhores deputados, acham isto normal? Acham isto aceitável? Consideram que este agressor podia seguir a sua vida sem quaisquer incómodos? Consideram que é uma mensagem adequada dizer às crianças que a polícia não pode fazer nada perante as atrocidades que presenciaram? Em conclusão, o que hoje aqui propomos é acabar com a impunidade de quem exerce violência e crueldade sem motivo algum, apenas com a intenção de fazer mal e atentar contra a vida de outros seres vivos que sentem. O que hoje se decide é se vamos continuar a permitir que se possa arrancar a cabeça a um animal, que não seja de companhia, numa qualquer esplanada do nosso país com total impunidade. O que hoje se decide não é acabar com atividades legalmente permitidas, mas garantir que os animais, independentemente daquele que vai ser o seu fim, o seu destino, estão protegidos durante o seu tempo de vida de atos de violência injustificada. Contudo, e apesar de estarem sempre salvaguardadas aquelas que são as atividades legais, não podemos considerar que tudo o que ocorra nesse contexto, e só porque ocorre nesse contexto, é aceitável penalmente. São exemplo disso agressões gratuitas a animais em contexto, por exemplo, de pecuária. Se obviamente não posso desferir socos no meu gato que está em casa, também não devo desferir socos num porco só porque está numa atividade pecuária. Sem prejuízo de outro tipo de abordagens pedagógicas que o Estado deverá sempre promover, o Código Penal é um instrumento fundamental de prevenção e censura de comportamentos que atentam contra o núcleo de valores essenciais que regem a sociedade. Mas, senhoras e senhores deputados, o PAN agendou também para hoje a discussão do reconhecimento da figura do animal comunitário. Figura que faz parte da realidade em muitas comunidades espalhadas pelo nosso país, contudo, sem cobertura legal expressa. Há municípios, por exemplo, de Sintra, que já prevêem essa figura no seu Regulamento Municipal de Bem-Estar Animal. O reconhecimento do animal comunitário constitui uma resposta social perante o abandono animal. Esta solução promove igualmente uma guarda responsável destes animais. Aliás, a própria Organização Mundial de Saúde reconhece que a participação cidadã com as populações de animais abandonados aumentam a consciência e o sentimento de guarda responsável na comunidade, o que contribui, sabemos bem, para a construção de uma comunidade socialmente mais estruturada. Por outro lado, é uma forma eficaz de providenciar cuidados de saúde aos animais e constitui uma resposta válida para evitar ainda mais animais nos canis municipais ou nos abrigos de associações. Mais ainda, no caso dos cães, é uma forma de evitar a formação de matilhas e evitar, por isso, outros problemas face àquela que é a parca resposta de políticas públicas existentes para lidar com esta situação. Tendo em conta a sua autonomia, competirá às câmaras municipais analisar caso a caso e ponderar os critérios de segurança para pessoas e animais, entre outros, como está previsto na proposta do PAN. Para terminar, senhoras e senhores deputados, temos hoje a oportunidade histórica de avançar com dois temas da maior pertinência há muito reclamados pela sociedade civil. Um em matéria de justiça penal, outro em matéria de qualidade de vida comunitária e de bem-estar animal, na certeza de que ambos irão contribuir decisivamente para o progresso do nosso país. Pretendemos, com ambas as iniciativas do PAN, hoje transpor para a lei aquilo que já é amplamente aceito pela sociedade civil. É um acertar de passo. Hoje não é um dia qualquer. É o dia de fazer uma diferença há muito aguardado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem dois pedidos de esclarecimento. Vamos aguardar que chegue à sua cadeira. Um primeiro do Sr. Deputado João Marques, do Grupo Parlamentar do PSD, e o segundo da Sra. Deputada Cília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado João Marques, por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, mais uma vez discutimos a legislação referente ao Estatuto dos Animais por iniciativa do PAN. E mais uma vez o PSD afirma as suas posições favoráveis à persecução do bem-estar animal, defendendo e aprovando legislação que o garanta e que penalize e castigue todo o tipo de comportamento desconforme e atentatório ao bem-estar e saúde dos animais. Mas não defendemos uma ideologia humanizante dos animais. E assumimos isto sem complexos, sem medo de acusações de pertencimento retrógrados ou reacionários, porque não acompanhamos o que para alguém é o politicamente correto ou a moda vigente. Não podemos permitir a confusão entre animais de companhia com animais domésticos ou animais selvagens, reunindo-os todos na mesma categoria de animais vertebrados, como nestas iniciativas se pretende fazer. Todos têm direito ao bem-estar e a ser tratados com dignidade, mas com estatutos e papéis diferentes. Um animal selvagem tem de ser garantido pelo homem a preservação do seu habitat natural sem influência ou hábitos de convívios com seres humanos. Um animal de companhia é destinado a ser possuído pelo homem designadamente em sua casa. Animais domésticos são aqueles que ao longo da história foram condicionados, acostumados ou produzidos, entenda-se, como seleção e aprimoramento genético, a viver entre seres humanos, destinados ao consumo humano, a atividades laborais, a atividades esportivas, a atividades culturais e tradicionais e à ajuda e ao auxílio ao ser humano. Por isso mesmo, entendemos haver compatibilidade entre os direitos dos animais ao seu bem-estar e as atividades humanas para as quais foram treinados e selecionados, alterando a sua natureza inicial, selvagem inicial, incluindo, obviamente, as atividades tradicionais e culturais que traduzem a memória dos povos e reafirmam as suas diferenças na igualdade, as suas particularidades culturais que traduzem a essência do ser português, por exemplo, reconhecendo-se simultaneamente o mesmo direito a outros povos. Senhoras e senhores deputados, o PAN e outros partidos têm produzido uma infindável teia de iniciativas legislativas visando a humanização dos animais. Um pouco à pala do ditado popular que diz tantas vezes o cântaro vai à fonte que um dia lá deixa a asa. Mas estamos atentos e pretendemos defender a asa, pois é ela que representa o respeito pela diferença, pela tolerância, pela liberdade de pensamento, balizada pelos direitos humanos e pelos direitos dos animais. Pretendem impor uma ideologia totalizante a todos, a toda a sociedade. Do alto da sua pretensa superioridade moral, acusam de retrógrados, reacionários, negacionistas de evidências científicas, quem ouse discordar, quem ouse opinar diferente, quem ouse defender as suas raízes culturais, quem ouse defender as atividades humanas que para eles são consideradas atentatórias do Estatuto Animal. O PAN apresenta, vez após vez, as suas posições como irrevogáveis, pretensamente científicas, inexoráveis, inevitáveis, e quem não as partilhar é considerado